Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional. Astrid
Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Em rede para todo o Brasil, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, dia 11 de março de 2019. Participações de Mário Silva, Wagner Gomes, Maurício Costa, Rafael Monteiro e Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rui Franklin. Na central técnica, Nielson Soares e Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira. Bate bola. 12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Os destaques do programa de hoje: Flamengo tenta esquecer o clássico contra o Vasco e já se prepara para o jogo contra a LDU. Tudo 0-0. Nada de gols nos clássicos regionais em São Paulo, na Bahia e no Ceará. Fluminense passa pela Cabofriense com mais uma boa atuação de Paulo Henrique Ganso. E deu Brasil. Judocas brasileiras brilham no aberto Pan-Americano de Lima. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Me amarro nesse timão que joga com o coração. Me fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, liga dando som mais forte do esporte.
Horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Olha aí, gente, pode participar do programa Bate-Bola Nacional, viu? Mande seu recadinho pra gente pelo telefone 2117-6935 ou então acesse o Facebook facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixe aquele recadinho gostoso pra gente. Traz as informações do Flamengo é o repórter Rafael Monteiro.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Rafael Monteiro.
Sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra.
Após um empate no clássico contra o Vasco por 1-1 no Maracanã no último sábado pelo campeonato estadual, o Flamengo volta todas as atenções para a segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América no confronto com a LDU na próxima quarta-feira, também no Maracanã. O técnico Abel Braga poupou os titulares no último jogo. Contra o time equatoriano, vai com a força máxima. O único que estreou na competição internacional contra o San José da Bolívia no último dia 6 e iniciou jogando contra a equipe cruzmaltina foi o uruguaio Arrascaeta. E é justamente a principal dúvida do treinador rubro-negro. Everton Ribeiro vem tendo melhores atuações pelo lado direito, posição que Arrascaeta tem mais facilidade para atuar. No ataque pelo lado esquerdo, Bruno Henrique é o titular absoluto. Quem preocupa é o substituto imediato de Bruno Henrique, Vitinho, sentiu o adutor da coxa na última partida, será reavaliado nesta segunda-feira para saber se tem ou não condições de entrar em campo na quarta. A última parcial divulgada pelo clube, mais de 45 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, setores norte e leste, tanto inferior quanto superior, estão esgotados. A LDU desembarcou na manhã desta segunda-feira no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, sem o goleador Juan Angonô. com problemas particulares, o técnico Pablo Repetto não confirma se o jogador pode chegar até o dia do jogo para enfrentar o Flamengo. A LDU venceu na estreia da Libertadores por 2-0 Peñarol na última quinta-feira e é líder do Grupo D. Neste final de semana, assim como os cariocas, entrou em campo com um time repleto de reservas, com somente dois titulares e perdeu para o Macará, líder do campeonato equatoriano, por 3-0. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E convidando todos vocês para curtir aí na próxima quarta-feira, não é isso? Maracanã, às 21h, Flamengo e LDU, segunda rodada da fase de grupos da Taça Libertadores. Narração André Luiz Mendes, comentários Bruno Mendes e Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro e o plantão da informação de Bruno Mendes. Meu caro Mário Silva. O jogo foi sábado, mas o comentário ainda está valendo. Te convenceu esse Flamengo e Vasco da Gama, esse 1-1?
Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes. Olha, eu acho o seguinte, o Flamengo colocou em campo um time mistão, com o trio caro, que era o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Vitinho. Teve muita chance de gol, mas a sua defesa um tanto fragilizada, com o jogador improvisado. E aí tomou uma bola na trave, enfim, as duas partes perderam alguns gols. E o mais incrível deles foi o que o Rodinei perdeu, porque o Rodinei chutou devagar. E se ele bote mais força na bola, talvez o gol saísse. E aí houve o pênalti, que para meu entendimento não houve. Para mim o primeiro foi pênalti, o segundo não foi. O que ele não deu foi, o que ele deu não foi. Opinião minha, cada um tem a sua. Agora, do ponto de vista da tabela, foi um bom negócio para o Flamengo. Certo? Do ponto de vista da tabela, foi um bom negócio. E para o Vasco também. O Vasco já está classificado porque já ganhou um turno. O Flamengo assumiu a liderança por pontos.
É verdade.
Né? Corridos, tem 20 pontos, igual o Vasco já ganhou, está fora da disputa. Então, de qualquer maneira, o Flamengo vai pelo um jeito ou vai pelo outro, pelo que está se encaminhando. O empate foi, e poupou com jogadores importantes para o jogo de quarta-feira. No cômputo geral, foi ótimo para o Flamengo e bom para o Vasco e bom para a rivalidade também. Tirando as baboseiras do Max Lopes, que não tem nada que...
Acho que ele perdeu a oportunidade de ficar calado.
Não tem nada que perturbar o juízo. O que aconteceu? Ele perturbou o juízo, provocou o Bruno Henrique, que acabou sendo expulso. Lá dentro do vestiário, o Valentim está quase que briga com o dirigente do Flamengo. Fora as confusões que sai do campo e vai para fora do campo.
É verdade.
Aí daqui a pouco está brigando a torcida. Realmente um exemplo...
Desnecessário. São 12 horas 38 minutos no Rio.
Momento Estádio.
Quem traz as informações olímpicas e paralímpicas é o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A represa de Guarapiranga, em São Paulo, recebeu o Campeonato Brasileiro de Vela na classe fim. A competição foi no domingo, dia 10. Foram realizadas 8 regatas e Jorge Zarife venceu 6 das 8, sagrando-se o campeão nacional. A classe fim é olímpica e o barco tem 15 pés e participa apenas um velejador por barco. Jorge Zarife é um destaque mundial na categoria. Ele ficou em quarto lugar na Copa do Mundo de Vela. O cavaleiro Rodolfo Riscala sagrou-se campeão do concurso internacional para equestre de Doha. O torneio começou na quinta-feira, dia 7, e terminou no sábado, dia 9. A competição acontece anualmente e contou com a participação de 21 atletas. Rodolfo é da classe grau 4, montou o cavalo Dom Henrico, o mesmo que o acompanhou na temporada anterior, e teve o melhor desempenho nos 3 dias de disputas com o primeiro lugar, e isso lhe rendeu o melhor resultado de todo o concurso para equestre em todos os graus. Nas suas provas, atletas da Holanda, Bélgica, Irlanda e África do Sul também concorreram. Competem no hipismo homens e mulheres que tenham deficiência físico-motora ou visual. Os cavaleiros são classificados de acordo com a sua deficiência e julgados pela sua capacidade ou habilidade equestre. No caso do brasileiro o Rodolfo Riscala. Ele tem problema nas pernas e também nos dedos das mãos. Terminou no domingo, dia 10, o Aberto Pan-Americano de Judô, em Lima, no Peru. A seleção brasileira fechou com chave de ouro. A judoca Ellen Santana venceu na categoria até 70 quilos. E o primeiro ouro do Brasil veio com Larissa Pimenta, na categoria até 52 quilos. A luta da Larissa foi no sábado, dia 9. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
No Rio de Janeiro são 12 horas e 40 minutos. Esse rapaz que ganhou aí a prova de hipismo tem que honrar, viu? Porque ele não tem as duas pernas, perdeu a mão direita e não tem os dedos da mão esquerda. Tem que parabenizar uma performance dessa. É uma lição de vida para todos nós. 12 e 40 no Rio de Janeiro. É, quem vem trazendo as informações da Copa do Nordeste pra gente é Eurico Tavares.
Essa camisa legal é o povão de sua norte, liga dando som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional.
O Santa Cruz de Pernambuco assumiu temporariamente a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste na abertura da sexta rodada, que teve dois jogos no domingo. O Santa Cruz empatou com o CSA de Alagoas por 1-1, enquanto o Salgueiro de Pernambuco e o Motoclube do Maranhão empataram por 0-0. No Grupo A, o Santa Cruz passou para 9 pontos ganhos. Fortaleza tem um jogo a menos e 8 pontos. O Salgueiro passou para 6 pontos, enquanto o CRB tem 5, Vitória 4. Altos do Piauí tem 2 pontos, Sampaio Correia 1 e o Sergipe 0 ponto, perdendo os 5 jogos que disputou. No Grupo B, Ceará e Botafogo da Paraíba estão com 11 pontos. O CSA subiu para o terceiro lugar com 10, ultrapassando o Bahia, que tem 9 pontos. ABC e Náutico estão com 8, Confiança e Motoclube com 7. Nesta fase, os clubes do Grupo A enfrentam os clubes do Grupo B em turno único. Classificam-se os 4 primeiros de cada grupo para a fase seguinte. A sexta rodada prossegue nesta quarta-feira com Bahia e Sergipe jogando em Salvador. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
Seguinte, ô Mário Silva, eu acho um desperdício no sentido de mau aproveitamento a Copa do Nordeste. Não é valorizada, não é divulgada e são excelentes jogos, prestigia o futebol do Norte e Nordeste. E ninguém fala nada, não há uma repercussão, a mídia não está nem aí.
A nossa mídia, né? Rio São Paulo. Vamos dizer assim, do Rio, de Minas para baixo.
Exatamente.
Porque lá para cima ela tem, lá para cima, força. Eu digo norte, nordeste e tal, ela tem realmente uma situação forte.
Que bom, pelo menos
e
isso.
E bastante divulgação e também um apelo popular muito interessante. Jogos em Pernambuco, em Fortaleza, em outras capitais do norte e nordeste, levam um bom público. Principalmente, eu repito, em Pernambuco e no Ceará. E na Bahia também. Então há uma rivalidade, essa rivalidade é muito forte entre os estados do Norte e Nordeste, que leva para campo e isso é importante. Eu gosto dessa competição.
Eu também, gosto muito. Eu, como plantão, gosto de dar informações a respeito da Copa do Nordeste. 12h43 no Rio de Janeiro.
Somos da turma tricolor.
Meu caro Luiz, tudo bem?
Tudo bem, Astrid.
Tudo.
Graças a Deus, boa tarde para você, ao Mar, ao Rui Franco na mesa e ao você, ouvinte da Rádio Nacional, ouvindo aqui o Bate-Bola. Nada de gol, Astrid. Nada de gol, 0-0. O clássico até foi bastante disputado, mas a gente não teve gol. Melhor do que eu falar, Astrid, vamos deixar os técnicos falarem. O Enderson Moreira fala do que ele achou desse clássico, esse Bavi, pelo lado do Tricolor de Aço, pelo lado do Bahia. Vamos ouvir o Enderson.
Nós começamos muito bem o primeiro tempo. Depois de uns 20, 25 minutos, eu acho que a equipe do Vitória conseguiu, muito através das bolas paradas, controlar o jogo. Eu acho que houve uma igualdade ali naquele período. Talvez um pouquinho até de superioridade deles, assim, nessas bolas que começaram a pipocar na nossa área. E o segundo tempo eu acho que foi um domínio completo da nossa equipe, criando várias oportunidades, chegando muito pelo lado, chegando com finalizações de fora da área, chegando, né, buscando o gol de uma maneira incansável, assim, buscando. Então, assim, o segundo tempo, particularmente, acho que a nossa equipe fez um ótimo jogo. Agora, a decepção nossa, como do torcedor também, eu acredito, é muito pelo resultado, né? Porque a gente fez por merecer um resultado muito diferente do que aconteceu.
Luiz Ferreira é nacional.
A gente ouviu o Enderson Moreira, agora vamos ouvir o técnico do Vitória, o Marcelo Chamusca, falando sobre essa partida, as dificuldades que o Leão Baiano está tendo nessa temporada.
O time que joga na quinta e volta a jogar no domingo dificilmente consegue ter isso no final de semana. A não ser quando você consegue e vai jogar contra a equipe, que existe um desequilíbrio técnico onde você é muito superior ao seu adversário. Porque hoje, pela intensidade do jogo, o horário do jogo e a forma como o Bahia joga, nós no segundo tempo sofremos muito. No segundo tempo. Primeiro tempo não, acho que nós fizemos um jogo de igual para igual, subimos alguns momentos em linha de marcação, conseguimos criar algumas situações, conseguimos chegar muito no último terço do campo. Faltou um pouco mais de tranquilidade e o que vem faltando, até no último jogo de quinta-feira, faltou para nós um acabamento da jogada mais qualificado. A gente até consegue criar, mas aquele último momento ali, o passe final, a finalização, a gente tem pecado um pouco.
Só para explicar o ouvinte da Rádio Nacional, a gente ouviu o Eurico Tavares falando da Copa do Nordeste. Pô, Luiz Ferreira, tá falando de Bavi? Bahia e Vitória foi válido pelo Campeonato Baiano.
Exatamente.
Gente. Pelo Campeonato Estadual, oitava rodada. Sabe quem é o líder do Campeonato Baiano?
Diga.
O Bahia de Feira.
Nem o
Não.
Da capital, nem o Vitória.
Primeiro colocado, se classificam quatro para a fase final. Bahia de Feira, primeiro, 15 pontos. Vitória da Conquista, segundo, 13 pontos.
Não é o outro Vitória.
O Vitória, esse aí, Vitória, com o terceiro colocado com 13 pontos. E o Atlético Baiano é o quarto colocado.
E o Bahia?
O Bahia vem em quinto, tá fora da zona de classificação. O pessoal pegando muito no pé do Enderson Moreira, lá pelas terras do Tricolor de Aço. O Bahia volta a campo no próximo domingo pelo Baianão, enfrentando o Jequié. Já o Vitória também volta pelo Campeonato Baiano no domingo, enfrentando o Fluminense de Feira. Dando um toquinho, Astrid Nick, no Campeonato Cearense, porque a gente também teve clássico lá.
Tivemos, também.
Clássico Rei, Fortaleza 0, Ceará também 0, nada de gol. Tá difícil pra sair gol. E olha, Astrid, um jogo bastante disputado, de um lado o Ceará do Lisca Doido, do outro Ceará, o Fortaleza do Rogério Ceni. E a situação ali também está bastante um pouquinho complicada, porque o Ceará lidera essa segunda fase do Campeonato Cearense. O que, que acontece? Você teve uma primeira fase em que alguns clubes se classificaram e já foram encontrar o Fortaleza, o Ceará, nessa segunda fase. Ceará o primeiro com 12 pontos, o Floresta é o segundo com 10, o Atlético Cearense é o terceiro com 9 e o Ferroviário, atual campeão da Série D, é o quarto com 8 pontos ganhos. O Fortaleza vem na quinta posição, fora da zona de classificação, mas só depende dele para se classificar. A gente vai para a última rodada da segunda fase, o Fortaleza enfrenta justamente o Floresta. Se vencer, está dentro da zona de classificação, Astrid.
Mário Silva?
Não, é com relação a esse jogo, o Fortaleza jogou com Ceará, Castelão lotado, e um trabalho muito bonito feito pelas torcidas, numa tentativa de unir as torcidas, bandeiras misturadas, e até um pedido de noivado, do casamento no gramado.
Beleza.
Que fofinho.
Fofinho. O rapaz com a camisa do Ceará, o Vozão, a menina com a camisa do Fortaleza, o símbolo do Fortaleza que é o leão, o símbolo do Ceará que é o vovô, os bonecos, enfim. E ele se ajoelhou, entregou as alianças, mostrando que realmente isso é futebol, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é futebol. E o Ceará faz um bom trabalho, o Fortaleza também. Esperamos que as duas equipes venham bem no Campeonato Nacional, porque uma coisa é Nordeste, outra coisa é Campeonato Nacional.
Verdade. 12 horas 49 minutos no Rio. Com as informações do Vasco da Gama, Maurício Costa.
Maurício Costa. Hora de trocar o chip para a Copa do Brasil? Melhor não. Afinal, depois do empate em 1-1 com o Flamengo no Campeonato Carioca, o Vasco manteve a invencibilidade de 12 jogos em 2019. E se contarmos o confronto com o Ceará na última rodada do Brasileiro de 2018, o número sobe para 13 partidas sem derrotas. Já são 8 clássicos consecutivos sem perder. Então, para que mudar? Mas não é tão simples assim. O time do Vasco recebeu críticas no jogo contra o Rubro Negro, principalmente no setor de criação, e pode ter mudanças para o embate com o Avaí na quinta-feira, em São Januário, pela terceira fase da Copa do Brasil. Thiago Galhardo retomou a vaga de Bruno César, mas o camisa 10 tem chances de entrar como titular contra o Avaí. No ataque, a fraca atuação de Pikachu abre a possibilidade de Rossi pintar entre os 11 na quinta-feira. Para o goleiro Fernando Miguel, as alterações que o Alberto Valentim vem promovendo são normais.
Bom, acho que a gente desde o primeiro dia, desde o dia que o Alberto chegou aqui ano passado já, a gente sempre pontua, a gente sempre aponta em direção ao grupo, ao conjunto, a evolução, a melhora. E a partida ela não se faz somente dos 11 jogadores que iniciam o jogo. Dentro do contexto tem aqueles atletas que estão no banco e estão todos concentrados e todos atentos para aquilo que precisa fazer.
O Vasco deve ter time completo para o confronto da Copa do Brasil e precisa fazer o resultado, já que a partida de volta será em Santa Catarina. E o goleiro Fernando Miguel fala o que espera do encontro.
Na verdade, muda só a competição, mas a concentração e atenção para aquilo que a gente precisa fazer, ela continua mesmo. É uma competição já decisiva, importante, jogamos a primeira dentro da nossa casa, contra uma equipe que nós vamos encontrar no Campeonato Brasileiro. E a gente precisa continuar nessa batida, concentrado, atento e procurar fazer uma boa partida dentro de São Januário para alguma forma a gente conseguir arrancar algum tipo de vantagem contra a equipe do Avaí, que lá em Santa Catarina também é muito forte.
O jogo de volta contra o Avaí vai ser só no mês que vem, dia 10 de abril, na Ressacada. Será que o Vasco mantém a invencibilidade até lá? É complicado. Enquanto isso, o Gigante da Colina defende os números positivos de 2019, domingo contra a Cabo Friense, em Cariacica, pela Taça Rio. Para o confronto, Maxi Lopes fica de fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Ribamar deve ser o substituto. Fora de campo, o Vasco pode confirmar o primeiro patrocínio Master desde que Alexandre Campello assumiu a presidência. De acordo com o site Lancinet, o contrato já está assinado e só depende do anúncio oficial. Faltaria também um acordo sobre valores referentes a bônus. Segundo o jornal, o patrocínio renderá 9,5 milhões por ano. Mas em 2019, o Vasco só vai receber 8 milhões por já estarmos em março. Assim, o clube passaria a receber 18 milhões e 500 mil reais por ano em patrocínios fixos na camisa. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
12h52, como você falou, Vasco da Gama e Flamengo estão tranquilão, né, Mário Silva, encabeçando aí a tabela pelos pontos corridos.
Sim, o problema dos pontos corridos é que o Flamengo e como o Vasco está com 20, mas o Vasco já ganhou um turno.
Exato.
Flamengo, esse regulamento é extremamente esdrúxulo. Vamos que o Vasco ganhe o segundo turno, ele não é o campeão ainda.
Não.
Ele vai jogar, e se tiver assim como está hoje, Flamengo, Vasco, Fluminense, Volta Redonda, jogaria Flamengo e Fluminense, Flamengo com a vantagem do empate, para depois jogar com o Vasco e o Vasco com a vantagem de dois empates, para aí sim decidir o título.
Tá,
agora, o Botafogo só tem um jeito para ele. Olha quantos pontos o Botafogo tem.
É.
5 pontos no total. Ele tem que ganhar o turno, senão vai disputar a Coquinha.
12h53 no Rio de Janeiro. Vamos com o noticiário do... Pam, 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 pam. Eu fiquei assim, Luiz, porque eu só estou vendo Santos. Ontem tá. O Corinthians mandou no primeiro tempo, né?
Mas te falar, Astrid, de 3 clássicos regionais nesse domingo e nada de gol.
Nada de
só gol. Teve gol, acho que no Flamengo e Vasco. Só teve gol no Flamengo de clássico regional.
É.
Que eu saiba aqui, se eu tiver errado, me corrijam. Olha, Astrid, o Corinthians jogou muito bem contra o Santos. Quando fez até uma coisa que muita gente não esperava, que os times do Sampaoli, o Santos, jogam no ataque. Ele fez o time do Sampaoli recuar para jogar no contra-ataque. É, a gente vai ouvir o técnico Fábio Carille, ele comentando, elogiando bastante a atuação do time, mas batendo numa tecla que eu sei que o Mário Silva bate muito. Desde que eu conheço, desde que eu entrei aqui na Rádio Nacional, que é a questão dele, o famigerado calendário.
Calendário.
Vamos lá.
Sem dúvida foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. As chances que o Santos teve, a maioria deles foi em erros nossos, né, de saída. Eles jogaram no contra-ataque, normalmente as equipes estão jogando no contra-ataque contra eles, a gente conseguiu neutralizar isso, então eu saio muito satisfeito. Essa questão do tempo, eu tenho escutado assim, de muitas pessoas que o nível do futebol não está legal e não está mesmo, mas isso passa muito pelo calendário. A gente tem que rever algumas coisas. Nesse confronto contra o Racing busquei muitas coisas para saber. A Argentina é um país que não tem estadual e mesmo assim criaram um campeonato com 26 equipes, um turno, 25 jogos. Então, praticamente 5, 6 jogos por mês. Nós aqui 8, 9 muitas vezes. Então, a qualidade dos jogos, né, para a televisão vender um produto melhor, para o torcedor ver algo melhor, passa pelo calendário, passa por uma pré-temporada maior. Cansa.
Cansa, Mário Silva, cansa.
Gostei da definição dele.
Cansa. O calendário é muito complicado, mas num ano que tem competição internacional, no caso da seleção brasileira, que aí aperta mais ainda. Mas isso aí, desde que o mundo é mundo, que se discute calendário. Não vai continuar...
Vão acertar, é difícil, é complicado.
É complicado. Mas dá jeito, é só sentar à mesa e não na mesa e conversar.
São 12h56, vamos ao noticiário do... E continuamos com você, Luiz. Fluminense.
Vamos falar de Fluminense, venceu ontem a Cabo Friense por 2-1. Vamos ouvir logo o técnico Fernando Diniz falando sobre o que foi essa partida para o Flusão.
Incomodou, mas eu acho que o ponto mais negativo na frente desse foi as transições que a gente ofereceu para o Cabo Friense. Alguns lances que a gente errou por dentro, o time estava desprotegido, demoramos muito a recompor. Mas a equipe fez uma boa partida, tinha que ter aproveitado melhor as chances que criou, concordo com você, que a gente não, o futebol não é um jogo de azar. Você tem que saber aproveitar as chances que você tem e limitar ao mínimo a chance do adversário. Então acho que a gente poderia ter feito mais gols e também podia ter evitado claramente o gol que a gente tomou da Cabo Friense. Bom, tudo pode melhorar com o decorrer do tempo e tem que melhorar.
Exatamente.
Luiz, deixa eu falar desse gol da Cabo Friense, já
sim,
que o Fernando diz... Rapaz, eu nunca vi um jogador entrar em campo com gana, com vontade, pegar a bola, sair disparado e fez um gol. Você vê a expressão do jogador da Cabo Friense, a expressão do gol. Concorda comigo ou não, Márcio?
Concordo, foi um belo gol e a Cabo Friense andou incomodando o Fluminense.
Esse foi o ponto colocado pelo Fernando Diniz nesse depoimento dele, que o Fluminense perdeu chances e cedeu demais. Agora, muita gente está elogiando a atuação do Ganso, Astrid. Ele que fez o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense nesse menu, na semana passada contra o Ipiranga pela Copa do Brasil, teve mais uma atuação, colocou o Luciano na cara do gol e o técnico Fernando Diniz.
Se jogar bem, desculpa, mas se jogar bem, define o Ganso. Eu defino, sim, jogou excelente, maravilhosamente bem quando serviu o Luciano com esse gol.
Tá certo.
De bandeja.
Então vamos ouvir o Fernando Diniz falando do Ganso.
Bom, tudo pode melhorar com o decorrer do tempo e tem que melhorar, mas o Ganso vem dentro de uma evolução. Esse tipo de observação que você fez hoje foi a mesma observação que fizeram após o jogo de quarta-feira, que ele tinha feito uma boa partida, além do gol. É um jogador que todos sabem da criatividade dele, da genialidade que ele tem, e a tendência do Ganso é de evolução.
Tá aí, esse aí é o Fernando Diniz falando do famigerado Ganso, Astrid.
Mas ele, pra mim, Mário Silva, foi excelente quando ele serviu o Luciano com aquele gol, né?
Ele tem lampejo durante o jogo, um desses foi
ele.
Tem
voos.
Tem voos. Vamos ver, espera-se muito dele porque ele jogou muito, ainda não mostrou tudo que sabe. Esperamos que ele engrene e mostre tudo aquilo que ele jogou no Santos, e só. Tá só certo. Isso, só quero isso dele.
Eu também. 11h59 no Rio de Janeiro, vamos encerrando o Bate-Bola Nacional daqui e vocês vão ficar na rede agora com a Tarde Nacional. Boa tarde a todos.
Bate-Bola Nacional.